Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias ou acessarem os seus celulares, Mateus capítulo 7, nós vamos ler os versículos 15 até o 20, Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. A palavra do Senhor diz bem assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso, se colherem uvas do espinheiro ou figos das ervas daninha, assim toda boa árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má, quer dizer, e a árvore boa, a árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e jogada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Eu vou repetir novamente o versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam disfarçados a vocês de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Esse texto é meio pesado, né? E quando eu refletia para trazer essa mensagem para vocês hoje, esse texto me impactou muito. Tanto porque a gente vive numa situação bem adversa no Brasil ultimamente. E eu não estou querendo falar de um lado político, mas uma questão religiosa. Na questão religiosa, a gente tem vivenciado um campo bem complicado. A gente vê pastores tentando vender a fé para o seu, seu público. Pastores falando, se você der dízimo em tal igreja, dízimo na outra igreja, você será salvo. Isso daí parece um pouco a época da Reforma Protestante, né? É engraçado porque os comentaristas que trabalharam sobre esse texto, pelo menos que eu estudei, muitos afirmam que esse texto faz completamente dentro do contexto da Reforma Protestante. E, para quem não sabe, na próxima segunda-feira, completamos 505 anos da Reforma Protestante. Então, muitos dos teólogos, principalmente os mais tradicionais, afirmam que Jesus, quando ele escreveu, proferiu essas palavras, ele estava afirmando sobre a Igreja Católica, que comprava indulgências e abusava da fé até o ano de 1500. Porém, será que Jesus estava preocupado com uma Igreja Católica no primeiro século? Para mim, não fez sentido nenhum. Eu achei uma forçação de barra do texto. Porque esse texto é impossível de entender ele sem entender o que foi falado antes. Vamos abrir Mateus 7, versículos 13 a 14. Mateus 7, 13 e 14. E aqui eu já deixo um convite. O André pregou essa mensagem bem detalhada semana passada. Quem não esteve aqui ou tem dúvidas sobre a mensagem, pode procurar o André, pode me procurar, ou acessar direto lá no Spotify, que você consegue acessar novamente essa mensagem. Mateus 7, 13 diz bem assim: entrem pela porta estreita, porque é larga a porta, larga e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos que o encontram. Entrem pela porta estreita. Jesus, ao proferir sobre os falsos profetas, ele está falando sobre a questão de você estar dentro do crivo do Evangelho, dentro do crivo das boas novas. Foi o que a gente começou a trabalhar lá no capítulo 5 e estamos chegando agora no capítulo 7, no final de tudo isso, quando Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. Ele fala: bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, Jesus está falando sobre uma questão de caráter do que deve ser feita sobre o seguidor dele. E ele fala: se o meu seguidor, meu discípulo, não estiver de acordo com esse caráter, ele está se perdendo. E por isso que ele reforça que é estreita a porta da salvação. Jesus ensina que o caminho das boas obras de salvação é estreito, apertado, para quem quer segui-lo. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, para os melhores, né? Agostinho de Hipona, ele afirma bem assim: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Senhor, é duro te seguir. Sim, a jornada de um discipulado, ela é dura, ela é árdua, porque ela impacta com questões das nossas vidas, questões que muitas vezes nós negligenciamos por conta da nossa natureza pecaminosa. É duro porque a gente quer caminhar de uma outra maneira, um caminho totalmente diferente do Evangelho. A gente quer caminhar pela porta larga, a gente quer caminhar numa questão de liberdade. Porém, o ser humano, por conta do pecado, ele já virou escravo do pecado. Se não fosse a ação gloriosa de Cristo Jesus na cruz, o homem seria escravo do pecado por toda a eternidade. E por isso que, quando Agostinho escreve, se não me engano, lá em Confissões, ele fala: Senhor, é duro te seguir, porque Agostinho sabia da natureza do coração dele. Eu gosto quando Paulo ele afirma: eu sou o principal entre os pecadores. Porque Paulo ele não está querendo se vangloriar ali, mas ele está apresentando: eu sei das minhas falhas, eu sei do meu caráter e eu sei quem me tirou. E se não fosse por conta de Cristo Jesus, eu estaria no inferno. Martinho Lutero ele escreve as 95 teses, que são um marco da Reforma Protestante. Entre as teses 62 e 63, Lutero diz bem assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Este é o tesouro, porém é muito desprezado e odiado, porquanto faz com que os primeiros sejam os últimos. O verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. O problema é que ele é desprezado. E quando eu leio Lutero escrevendo isso aqui, pelo menos no século XVI, não foge muito do contexto que nós vivemos. Porque muitas vezes a gente deixa o Evangelho de lado para tomar conta da nossa própria vida. É cuidar do nosso próprio umbigo, porque é mais fácil. É mais fácil eu ser ganancioso do que amar o próximo. É mais fácil eu ofender do que oferecer minha cara a tapa. É mais fácil eu mal dizer do que eu amar a outra pessoa. É mais fácil eu falar "se vira" do que caminhar mais uma milha. E principalmente, é mais fácil você não perdoar do que perdoar. E por isso que Jesus, ele aperta esse crivo para aquelas pessoas que querem seguir ele. Porque é árduo o caminho, é estreito, é difícil. Se fosse para a gente ficar na nossa zona de conforto, não seria uma boa nova, não seria uma mensagem de salvação. Porque não precisaria de cruz. Porém, o preço pago na cruz é um convite para um arrependimento. Como Brennan Manning diz, o evangelho é um convite à loucura. Ele é um convite à loucura porque ele vai totalmente na contramão do século presente. Ele vai totalmente na contramão de uma sociedade totalmente doentia e polarizada. Porém, a igreja vem sofrendo plenamente com esses fortes ataques. Nós vemos cristãos que preferem seguir o caminho da porta larga do que do caminho da porta estreita. Cristãos entre aspas, né? Porque essas pessoas, eles preferem maquiar suas feridas ao invés de tratá-las à luz da Escritura. É mais fácil você maquiar do que você falar: Deus, vem e remove toda a impureza do meu coração. Deus, faz o que o Senhor quiser. Quando a gente canta aqui, leva-me além, leva-me às alturas. É lindo a gente cantar aqui. Mas o problema é meu coração querer ir nessas alturas. Porque quando a gente pega o texto de Isaías, Isaías tem um encontro com o próprio Deus, ele fala: ai de mim que sou pecador. Ai de mim que sou impuro. Então é complicado a gente permitir que Deus trate as nossas feridas, trate, porque a gente não quer ver Deus arrancando o pus. A gente não quer ver Deus arrancando aquele carnegão que está doendo. A gente não permite muitas vezes que Deus extirpe toda a inflamação a fim que seja curada toda a doença. O grande problema do nosso século é que muitas vezes muitos desses cristãos querem viver uma fé totalmente necrosada. Uma fé que leva literalmente ao apodrecimento dos seus corações. Porém, Paulo, escrevendo a sua carta para Timóteo, ele lembra um pouco sobre esse tempo que viria. E tanto Paulo, ele remete muito o que Jesus ensina. Segundo a Timóteo 4, dos versículos 3 e 4, diz bem assim: pois virá o tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que, se sentindo coceiras nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregando-se a fábulas. Sim, tanto Paulo quanto Jesus, eles apontam sobre a dureza do coração do ser humano. Para eles, a busca por falsos mestres eram questões de alívio da alma, sim. Porém, esses alívios ou refrigérios da alma são questões momentâneas e vazias. Pessoas que se negam a viver a dureza do Evangelho. Então, o Evangelho ele faz um convite: se arrependa. O Evangelho não está aqui para ser algo clean, light, algo bonito, algo fofinho. Lá embaixo a Lívia estava brincando com as bonequinhas, cada uma bonitinha, né? Uma princesinha da outra, né? E muitas vezes a gente quer tratar o Evangelho como se fosse algo fofinho, bonitinho, da Disney ou de outra questão. Porém, o Evangelho ele é radical. Ele confronta, ele expõe quem nós somos e mostra quem realmente Deus é. E por isso que Cristo ele bate na questão do caminho da porta estreita. É por isso que Cristo ele faz esses alertas. Porque existem muitas pessoas que rodeiam em nossos meios. Elas se vestem como cristãos, falam como cristãos, comem até como cristãos. Dão até dízimo no domingo ou em outras igrejas. Porém, são lobos e pele de cordeiros. São ímpios que se passam como cristãos. São pessoas pagãs no nosso meio, que proferem, usam o nome de Deus, mas estão esperando o momento exato para o abate. O pastor Martin Lloyd Jones diz bem assim em seu comentário sobre o Sermão do Monte. Ele diz que os falsos profetas ficam ao lado da porta estreita, a fim de mostrarem um caminho mais leve e menos apertado. É interessante esse reflexo que o Lloyd Jones faz. O falso mestre, ele quer alargar a porta. Ele não quer contribuir para um estreitamento, mas ele quer te dispersar por completo. Observem que Tiago escreve lá na sua carta, em Tiago 1, versículos 22 e 25. Tiago diz bem assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece da sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Sejam praticantes da palavra e não ouvintes. O grande problema de tudo isso está ligado que muitas vezes a gente quer mais falar do que ouvir. A gente prefere mais falar sobre o que Deus faz do que sentar no silêncio e falar: Deus, fale comigo. Deus, que a sua palavra está querendo falar? A gente entra num campo bem complicado porque a gente ouve muitos eu acho no tempo presente. Eu acho que Deus fala aquilo, Deus fala isso, faz isso. Mas o que a palavra de Deus ensina é um caminho que não existe, eu acho. Não é um caminho de achismo ou de dubiedade, mas sim um caminho de perfeição. E eu queria fazer um convite para que vocês pudessem refletir como tem sido a caminhada de vocês. Será que o Evangelho ele tem controlado literalmente nossas vidas? Será que ele tem controlado e orientado minhas decisões atuais? Ou tem sido algo distante? O que o Evangelho tem sido para vocês nesse tempo? Algo que te dá o norte? Ou é algo que você vai até a página 2? Ó, até ali Jesus o Senhor faz. Daqui para trás, ó, esquece. Eu me viro. Tiago ele faz um alerta bem importante para a gente. Ele mostra que o papel do ouvinte é o papel de alguém que se engana e alguém que não se submete ao discipulado de Jesus Cristo. Ele vai um pouco mais além disso tudo. Ele é bem feliz quando ele faz uma comparação sobre alguém que contempla seu rosto no espelho. E você deve estar olhando para mim e falar, tá, Felipe, olhar no meu espelho é fácil. Eu vejo o meu rosto e está ótimo. O problema é que você olhar no espelho dentro do primeiro século ou nos séculos anteriores não significava que você estava vendo um vidro bonito. Não era nem tão transparente quanto os vidros aqui da igreja. O espelho, durante o primeiro século, era um metal preto, todo poroso, e ele era bem polido assim para tentar refletir a imagem da pessoa. Porém, a pessoa que se observava dentro daquele espelho, ela tinha uma imagem totalmente distorcida de si. Então, a pessoa que se contemplava no espelho, ela não tinha a completude do que tem hoje. Ela via fragmentos de quem ela era. E isso é bem importante a gente se tocar nesse ponto, porque é por conta de uma fé distorcida que contemplamos um falso evangelho. É porque nós contemplamos a Deus e compreendemos Deus de uma forma totalmente incorreta que damos ouvidos a falsos mestres e não buscamos nortear nossas vidas por conta da palavra. A gente prefere viver nas nossas distorções a fim que as nossas distorções sejam saciadas. É por conta da existência de uma fé distorcida que existem falsos mestres. Sim, é dentro desse campo que eles aproveitam para fazer um estrago maior ainda, porque visto que nós distorcemos aquilo que Deus é e aquilo que Deus ensinou, a verdade para nós vira algo subjetivo. A verdade não se torna mais importante. Jesus fala, ame o próximo, perdoe, mas só Jesus que pode perdoar. Quem disse? Quem já não ouviu esse jargão? Você pede perdão para uma pessoa e ela fala, eu sou Deus? Eu já tomei uma dessa uma vez no trabalho. Eu não sou Deus para te perdoar. O problema é que a palavra fala, se você quer ser meu discípulo, perdoe. Mateus 6 fala, se você não perdoar, você não será perdoado. É complicado porque a gente vive num campo que a verdade tem se perdido. Na nossa época presente, o nome da nossa época, que é o pós-modernismo, é tratado pelos sociólogos como pós-verdade. A verdade já não existe mais. A minha verdade é diferente da sua. O problema é que o evangelho é uma verdade única. E nós estamos diante do próprio ser que é a verdade, o Criador dos céus e a terra. Jeremias, ele escreve no seu livro, lá no capítulo 6, versículo 14, sobre os falsos profetas. Ele diz que os falsos profetas curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz quando não há paz. A atuação de um falso profeta vem bem no campo da superficialidade, enganando a gente com uma falsa paz, uma paz que não provém de Deus. E o livro de Jeremias ele é excelente para a gente poder refletir no tempo atual. É impossível você ler Jeremias e não falar, é o tempo presente. Passou tantos anos, passou mais de 2000 anos, mas a história é a mesma. De um povo se perdendo, Deus falando, arrependam-se. E o povo fala, não, Deus, não vou me arrepender, não. O problema é que muitas pessoas procuram falsos mestres a fim de aliviar toda a angústia e problema dos seus corações. E eles esquecem do fato de quem pode, de fato, refrigerar a nossa alma. O verdadeiro evangelho, ele lembra que a gente precisa se arrepender para que a gente possa vivenciar uma fé com Deus. É a partir da mensagem do arrependimento da cruz que nós somos chamados a uma intimidade mais profunda com Deus. A grande dificuldade de tudo é que como eu vou viver essa intimidade com Deus se eu não permito que Deus seja Deus em todas as áreas do meu coração? Eu olho para Deus e falo, Senhor, é duro, mas está duro demais. O Senhor vai ficar aí porque eu não quero que o Senhor mexa nas outras partes. E esses falsos profetas, eles priorizam por informar questões fáceis para a caminhada, distorcendo toda a vontade de Deus. 1 João 4, do 2 e 3, diz bem assim: nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é Deus, e todo espírito que não confessa a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora está no mundo. João, ele insiste em lembrar-nos que esses falsos mestres, eles atuam no espírito do anticristo, porque eles negam a verdade, eles negam que Jesus Cristo é o Senhor. Eles voltam e tentam crucificar Cristo mais uma vez, mentindo, falando que a mensagem de Cristo não é para salvação, a mensagem de Cristo é para dinheiro, é para fortuna, é para bens. E em outras questões. Recentemente a gente teve até uma polêmica no meio das nossas igrejas, que um pastor falou, não, a Bíblia tem que ser atualizada, retira 2 ou 3 versículos que falam sobre a homossexualidade, porque isso aqui já não comporta para o nosso tempo. É complicado. É complicado porque a Bíblia ela não tem sido tratada conforme a referência que ela tem que ter. Lutero, nas suas teses 92 e 93, ele fala bem assim: fora, pois, com todos estes profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, e não há paz. Abençoados, porém, todos os profetas que dizem a grei ou ao rebanho de Cristo, cruz, cruz, e não há cruz. É somente pela cruz de Cristo que podemos encontrar a verdadeira paz real. É somente em Cristo, não em filosofias ou autoajuda. É somente no Evangelho que encontramos palavras de vida. É porque nós temos uma cruz vazia que nós podemos confiar na vida eterna. É por meio do sacrifício de Jesus e nada mais. É através da redenção, da graça, e não pelos seus méritos. É porque aquilo que ele fez, não aquilo que eu vou fazer, ou aquilo que eu estou buscando. Não é aquilo que o pastor vai fazer por você, não é aquilo que o bispo, o apóstolo, ou uma irmã, ou qualquer outra pessoa, é por conta que Cristo fez por você. E a sua fé deve estar depositada nisso. E a partir do momento que você não deposita mais sua fé em Cristo e coloca em pessoas, você nega, você faz parte desse movimento que eu falei anteriormente, que prefere o espírito do anticristo, que fala mentiras, que falam questões que desabonam totalmente a palavra de Cristo e convida para uma vida no caminho largo. A gente precisa despertar sobre tudo aquilo que a gente tem ouvido. Sim, a gente tem que começar a questionar se os áudios, os vídeos que nós temos ouvido sobre a Bíblia realmente são verdades bíblicas. Eu preciso vir ao culto e não ficar esperando a projeção, eu preciso ter a Bíblia aqui. Porque se eu colocar um versículo distorcido aqui você ler, você vai concordar, não, está certo. E não pode ser isso. A gente, nós cristãos, somos principalmente batista. Sempre foi conhecido o povo que lia a Bíblia. E nos tempos presentes, a escola bíblica é esvaziada em qualquer igreja. E são pouquíssimas que priorizam a questão bíblica. A gente ouve o cara na internet falando, você é o centro do coração de Deus. E acha bonito, partilha. Del Neymar posta, todas as outras pessoas postam, achando bonitinho. Tem pessoas que estão lutando em igrejas, falando que Cristo, se estivesse no meu lugar, ele se arrependeria daquilo que ele fez. A gente precisa despertar e entender qual é a verdadeira mensagem do Evangelho. A gente precisa confrontar, a gente precisa questionar. Será que isso faz parte do propósito? A gente precisa escrever. A gente precisa criar hábitos, criar rotinas de ter intimidade com Deus. Daí você fala, Felipe, mas é difícil eu dedicar uma hora, 5 minutos, 10 minutos. Mas muitas vezes a gente quer ser que nem Moisés, Abraão. Somente Abraão que viu Deus. O texto lá de Abraão fala que Abraão teve um encontro com Deus na tenda. Porém, quantos dias que ele esteve lá dedicando um momento para chegar e ter um encontro com Deus? A gente vive numa sociedade imediatista que quer a resposta para ontem, não quer esperar. A gente quer a resposta das nossas aflições no hoje. Eu quero orar e ser curado. Eu quero orar e abrir uma porta de emprego. Eu quero orar e Deus fazer outra coisa. O problema é que a nossa oração não é mensagem de WhatsApp. Então a gente precisa questionar como a gente tem vivenciado os nossos tempos. Porque se a gente vem para a igreja, a gente vem buscar um relacionamento com Deus e quer que Deus responda da minha mesma maneira, eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando a mim mesmo. Então eu preciso pedir para que Deus me molde dentro das suas escrituras. Senhor, me mostre se eu estou caminhando dentro do caminho estreito ou eu estou tentando alargar minha vida. A gente precisa ouvir do Evangelho todo dia porque a gente esquece. É isso que Lutero falava. A gente precisa ouvir diariamente. Não é só no domingo, é todos os dias. É porque todos os dias eu peco. A gente precisa se colocar dentro do crivo de Deus. E não tentar alargar colocando Deus em uma outra filosofia. Deus e autoajuda. Deus e qualquer outra coisa. Efésios 5:14 até o 17 diz bem assim. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus, porque essa é a razão que não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Despertem a vocês que dormem. A nossa sociedade, a nossa igreja precisa parar de querer buscar Deus como os tolos e os insensatos fazem, que não procuram a Deus de verdade, mas que procuram um Deus que pode agradar o seu ego. A gente precisa pedir para Deus: Deus, abaixa meu ego. Deus, diminui meu nariz, tira essa altivez do meu coração. O Salmo 19, 119, versículo 11, ele nos ajuda um pouco a entender sobre isso, porque o salmista diz bem assim: eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É porque eu tenho a palavra, é porque eu tenho o caráter de Deus moldado na minha vida, é que eu busco não pecar. A gente vai passar por luta contra o pecado até a glória. Chegou na glória, acabou. Mas e até lá, a gente vai ter que lutar todos os dias. O Gerson canta, né? Não é de vez em quando que eu peco, não é de vez em quando que Deus me perdoa. Deus, eu sou pecador e Deus é amor. É porque eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração que eu luto para não pecar. É por conta dela que devemos ser norteados frente às heresias. Porque se eu não estiver embasado dentro das boas novas de salvação, na primeira esquina eu caio numa heresia. Não precisa nem na esquina, liga a TV. Abre o YouTube. Não precisa nem muito longe. Para você ouvir uma heresia, basta você acessar seu celular. Eu não estou te falando que todo mundo que está no YouTube, na TV ou em qualquer lugar fale heresia. Mas a gente sabe que existem pessoas que falam e pessoas que não falam. E como a gente sabe disso? A gente lê a Bíblia. Sem a Bíblia nas nossas vidas, sem o crivo do Evangelho, sem o crivo da porta estreita, a gente abraça a primeira filosofia fofinha que passa na nossa frente. É por isso que eu reafirmo: a gente precisa ouvir do Evangelho todos os dias. Se no primeiro momento nós dissemos que os falsos mestres são aqueles que tentam alargar o caminho estreito, tentam distorcer as verdades sobre as Escrituras, Jesus, ele nos alerta como a gente distinguir um falso mestre. E basta a gente ler lá nos versículos 16 a 20. Jesus ilustra a figura de duas árvores, uma árvore boa e uma árvore má. Ele fala que a árvore boa, você conhece o fruto por conta da árvore boa. E a árvore má, a mesma coisa. E eu não sei quantos de vocês ficam olhando para uma árvore e ficam reparando na sua raiz. Hoje eu estava indo para a terapia logo cedo. E perto da minha academia tem uma árvore ali que, se eu não me engano, deve ter mais de uns 100 anos. E as raízes dela começa a sair dos galhos. A raiz dela, tanto que ela parte de uma ponta e ela já está chegando lá na Kennedy, porque eu estava ali na Kennedy. E eu fiquei: caraca, meu. Essa árvore está buscando de qualquer maneira tentar extrair tudo. Ela está passando até na rua para buscar ver se ela acha o máximo de nutriente, acha água, acha minérios que possam fazer ela produzir folhas, flores, frutos bons. Então, se uma árvore faz essa questão de buscar, se esforçar ao máximo para buscar, para tentar dar o melhor fruto, imagine uma árvore má. Você fala: árvore má é aquela árvore podre, árvore estragada. Mas será que é isso mesmo? O texto não está falando de algo podre ou algo estragado, porque algo podre ou estragado não produz nada, né? Eu nunca vi algo morto produzir vida. Então Jesus está falando que essas árvores são idênticas, elas possuem raízes, elas estão alicerçadas num solo, porém as raízes delas são fracas, elas não buscam o nutriente diretamente com aquele que produz a vida. Elas buscam se alimentar de outras fontes, fontes que não jorram para a vida eterna. Essas árvores más buscam o solo do pecado, da cobiça, da arrogância, da inveja e de tudo aquilo que Paulo alerta lá em Gálatas 5. Porque o solo mau, ele busca, a árvore má, ela busca se alimentar das obras da carne. E Paulo, ele alerta bastante sobre isso. E Jesus está falando, Jesus não está falando sobre obras da carne, obras do Espírito, porque é um texto de Paulo. Mas ele está se referenciando que existe dois caminhos. Um caminho que é bom, um caminho que está ligado diretamente a Deus. Foi isso que a gente cantou aqui no início. Eu sou a videira verdadeira. Todo aquele que está em mim dá bons frutos. Quem não está ligado a Deus não dá bom fruto. Vamos abrir Gálatas 5, do 19 até o 26. O texto fala bem assim. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticarem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito também. Não nos deixemos seguir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Paulo já ajuda a gente a lembrar sobre isso. Então, os falsos profetas, mesmo que eles sejam bonitinhos, que eles floresçam, deem frutos, mas o fruto dele não está ligado ao solo da vida, que é Cristo, e sim ao solo da carne. Uma hora ou outra, a máscara desse falso mestre vai cair. Não é a gente que faz isso. Né? Meu papel ou seu desmascarar um falso mestre. Mas a própria palavra fala que o próprio Senhor separará o joio do trigo. E no tempo oportuno, Deus faz cair as máscaras. É o próprio Senhor que revela, que expõe. Porém, o nosso papel como povo, como discípulo de Cristo Jesus, é estar vigilante, é estar em alerta, lembrando daquele que fez todas as coisas. A gente precisa lembrar em quem ou no que estamos ligados. Porque muitas vezes a gente vai em alguns lugares e fala, pô, aquele cara é tão eloquente, ele fala tão bem, canta tão bonito. Gostei dali. Mas será que ele prega o evangelho? Enquanto eu falo isso aqui, eu lembrei de um caso que um professor meu contou, de um grupo de dança, e aqui eu não estou criticando nada, tá? Mas ele falou que uma vez chegou uma moça na igreja dele. Ele perguntou, nossa, e ela quis ser membro depois da igreja dele. Ele falou, nossa, mas como você conheceu aqui essa igreja? Porque eu vi um grupo de dança. O grupo de dança era bem unido, eu gostava bastante de ver a amizade dela. E eu queria seguir a igreja. Ele falou, tá, mas... teve pregação do evangelho ou só foi dança que vocês viram? Não, só foi dança. Você sabe quem é Jesus? Não. Daí ele falou que ele apresentou o evangelho para aquela pessoa. E nunca mais ela voltou na igreja. Porque muitas vezes a gente quer buscar aquilo que sacia o nosso coração. E quando a gente apresenta o evangelho e apresenta quem realmente você é, a gente pula fora. E fala, eu, esse pecador, eu não tenho pecado. Quem diz que eu peco? Eu sou uma pessoa tão boa. Eu devia ir para o céu direto. Estou fazendo hora extra na terra. O caminho da porta estreita, ele nos convida a entender a miséria de que somos. Porque se a gente viver no caminho da porta larga, a gente só vai encontrar desilusão. A gente só vai dar vazão para falsos mestres construírem heresias e mais heresias nas nossas vidas e nos levando rumo à perdição. Então, o meu convite essa noite é para que a gente possa refletir literalmente como nós temos submetido as nossas vidas. Se a nossa vida ela está em totalmente... de acordo com os propósitos, se a minha vida tem buscado aperfeiçoar e ser mudada de acordo com o caráter de Cristo, ou a gente tem terceirizado a nossa fé. A gente tem buscado ouvir aquilo que nos agrada, não aquilo que nos conduz e nos chama à disciplina. Mesmo que o evangelho seja duro. Então, meu convite hoje é para que você pare, pense como você tem caminhado. Eu não estou aqui para tentar colocar um peso sobre a sua vida. Mas a mensagem fala que você deve estar alicerçado em Cristo. Porque se você não estiver alicerçado em Cristo, você está indo para qualquer outra coisa que te leva à morte. Por fim, eu queria que a gente fizesse essa autoanálise. Para que a gente não caia nas ciladas do inimigo. João 10, do 7 ao 10, diz bem assim. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entra em mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que a gente possa sair daqui hoje entendendo que Cristo é quem é a porta das nossas vidas. É Ele que nos dá o parâmetro perfeito que a gente deve andar. Então, se você quer buscar um norte para a sua vida, olhe para a cruz. Não olhe para aqueles que dizem falsas mensagens de paz e te levam à morte. Acima de tudo, busquem ter uma intimidade maior com o Pai. Amém?